La Universidad Ort realiza por estos días un ciclo de conferencias sobre diseño industrial denominado Inspiración, Diseño, Observar para Proyectar. El ciclo está dirigido a profesionales de las áreas de planificación, diseño y desarrollo, comunicación y marketing del sector industrial y de productos. Consta de dos charlas a cargo de expositores brasileños que presentarán posibles despliegues de productos a partir de las necesidades del consumidor. Esta mañana nos acompaña en estudios la arquitecta Yemile Nondilo, quien ayer ofreció la conferencia Saberes, referencias que inspiran. Nondilo es docente del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil y está especializada en planes de marketing estratégico. Para hablar sobre inspiración y diseño industrial es que nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Buenos días, bienvenida, gracias por estar acá.
Bom dia.
Yemile, tal vez podríamos comenzar explicando a los oyentes qué es el SENAI, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil, y cómo es que funciona.
Sim, o SENAI é um apoiador da indústria brasileira, e o SENAI está centrado em todos os estados do Brasil.
É público ou privado?
É,
ou uma mescla?
É público. Né? E ele sobrevive, né, o SENAI, com um compulsório, um valor que as empresas, né, mensalmente dispõem para essa unidade, que é o SENAI, na qual, em contrapartida, o SENAI, então, ele qualifica mão de obra, ele tem projetos apoiadores da indústria, ele promove inovações, promove vários projetos para que possa apoiar a indústria brasileira, né? Então, por isso que as empresas, então, elas têm essa verba, digamos assim, esse valor destinado mensalmente para ser repassado ao SENAI, e o SENAI, então, em contrapartida, ele dá o apoio necessário em todos os setores da empresa. No Rio Grande do Sul, então, o principal são as empresas moveleiras, mas o SENAI atua em todos os setores, vestuários, calçados, imobiliário.
Bien, ¿y ayuda a desarrollar desde alguna ciudad en particular o a todo el estado? Por ejemplo, en el caso del sector mobiliario, tú decías, se centra mucho en Rio Grande do Sul el desarrollo en Bento Gonçalves, que es donde tú estás.
Sí, o Brasil hoy posee 21 núcleos de moveleros, né? São cidades que têm polos, onde a indústria moveleira ela tem crescido muito. Então, Bento Gonçalves hoje é um dos principais polos moveleiros do Brasil. Por quê? Pela nossa colonização também italiana, isso já veio, né, desde o início da cidade, onde as empresas começaram familiares, né, no porão das casas. E hoje nós temos empresas com 1.000 funcionários, né, empresas de grande porte. Algumas empresas eu vi aqui em Montevidéu que tem lojas, como a Todeschini, Delano, SCA, Carraro, enfim. São empresas grandes de Bento Gonçalves. Então, por isso, hoje, Bento Gonçalves, a nível de Brasil, representa o principal polo moveleiro e de tecnologia também.
Hablemos um pouco de los puntos que abordaste ayer en la charla Saberes, referências que inspiram.
O projeto Caderno de Referências é um projeto do SENAI que já está na 8ª edição. Então, o SENAI, ele é um apoiador da empresa, como já comentei, e esse projeto, o design, né, esses cadernos de referência que apoiam o design, apoia justamente o profissional, né, dessa área de criação para que ele possa estar trabalhando nas empresas para diferenciar os produtos, né, para que as empresas possam ter produtos mais competitivos, inovadores, criativos, mas sem esquecer que esses produtos tenham que estar no mercado com preço acessível, né? Então, este ano, o tema do caderno, né, o tema que foi abordado foram as ciências, né? Então, nós trabalhamos 4 universos, que é a biônica, a matemática, a química e a física. Então, nós pegamos esses universos, né, para buscar inspiração, né, ter esse caderno como uma ferramenta para os profissionais da área de criação, né, que desenvolvem produtos. Então, esse tema foi abordado dentro dos acessórios, né, que foi o tema principal, e os universos, que foram as ciências, servindo de base, né, de pilares para esse tema central, que foram acessórios.
Agora, quando alguém habla de inspiração, ¿sí? uno piensa en creación artística, ¿no verdad?
Sí.
Cuando uno habla con un músico, con un escritor, con un pintor, con un escultor, se habla mucho de la inspiración, de en qué momento surge la idea que lo lleva a crear algo.
Por ejemplo...
Y en este caso, en el diseño, ¿cómo funciona?
Sí. Por exemplo, a biônica, né? A biônica, na verdade, é uma inspiração que a gente busca na natureza. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes, em função de trabalho, uma vida corrida, agitada, a gente acaba passando batido. A gente não percebe os detalhes, não observa os detalhes do nosso entorno. Né? Então, eu digo que a natureza hoje é o maior escritório de engenharia que a gente tem e, muitas vezes, a gente não vai buscar a solução que está resolvida na natureza. Né? Então, ontem, até nessa exposição que eu fiz, eu dei alguns exemplos de como transpassar essa ideia, essa inspiração que a gente busca na natureza para o papel, para o desenho. Né?
A ver, conta esses exemplos.
Então, por exemplo, eu mostrei a imagem de um tatu bolinha, que é um bichinho, enfim, que ele tem essa capacidade de se enrolar. E, na verdade, se a gente analisar o macro, né, bem perto essa estrutura dele, ele é composto por camadas, por partes. Então, eu mostrei produtos, mostrei, por exemplo, uma cadeira, que tem a mesma capacidade de poder se enrolar. E, dependendo da necessidade do usuário, enfim, do consumidor, ele vai desenrolar essa cadeira, utilizar, aproveitar, enfim, no espaço, e depois ele vai enrolar e guardar.
Estás falando de uma silla. Eu vou traduzindo algumas das palavras ao espanhol. Lo que estabas falando era de uma silla.
Sim.
Bem.
Outro exemplo que eu dei é o velcro, né?
Sí.
Então, o velcro...
Esse cierre que se aproxima, sí, um a outro e quer cerrar.
Muito usado na moda, né? Sí. Como para calças, né? Sí. E a gente acaba não usando ele como um acessório, né? Então, isso foi pesquisado há muitos anos, veio da natureza, daqueles pega-pega, que pega na roupa, enfim, foi analisado e... foi desenvolvido o velcro. Aí eu mostrei alguns produtos com a utilização do velcro como acessório, né? Então, eu mostrei um exemplar de uma estante, né? De um móvel aparentemente simples, mas ele tinha, então, um acabamento por cima desse móvel fixado com velcro. Que à medida que eu fosse usar esse produto, é como se fosse um tapete. Eu pudesse tirar ele, abaixar e ter um cantinho de leitura, alguma coisa mais aconchegante, né? Então, assim, a biônica, ela é muito fácil de ser interpretada, né? Porque nós temos essas inspirações na natureza, no nosso dia a dia. Mostrei outro exemplo, que é uma folha que cai das árvores, que, né, que a gente passa, pisa em cima, enfim, a gente acaba não observando as linhas sinuosas, as linhas, né, interessantes que tem, por exemplo, uma folha, a tonalidade, enfim. Aí mostrei um exemplo de uma cadeira, enfim, de uma sijas, né?
Sim.
Desenvolvida, assim, buscando essa forma da natureza, como se fosse uma folha, na qual a pessoa possa sentar e ela era envolvida. Ela é envolvida com uma espécie de uma lycra, né, de um tecido tensionado. Enfim, se a gente parar para observar o nosso entorno todos os dias, né, a gente consegue ter muita informação. Y esa información es la inspiración, ¿no?
Bien, tú decías, en la naturaleza está el entorno de la inspiración.
Sí.
Y el tema es cómo pegar el salto para, desde tomar ese entorno de inspiración, desde ver esa hoja caer con sus formas sinuosas, imaginarse una silla, a poder generar la silla. ¿Cómo llegar a generar el producto? ¿Les hablaste de ese proceso también?
Sim, foi comentado esse processo também. Na verdade, é uma maneira lúdica, né? A resposta, o desenho, a solução não vai estar clara na nossa frente, né? O que a gente tem que fazer e treinar, principalmente os agentes criadores, né? Os desenhistas, enfim, eles têm que treinar esse exercício de observar, né? Todo dia eu tenho que estar olhando, mas enxergar outras coisas, né? Então, na verdade, é um exercício, é um treino para a gente adaptar, né, a nossa mente, os nossos olhos, enxergar o diferente, né? Eu não vou simplesmente pegar uma folha e tá ali, né, a minha cadeira. Não, eu tenho que interpretar essas formas, essas curvas, para poder passar para o papel, né? Para poder desenvolver um produto. E não basta só ser formal, estético o produto. Ele tem que ser funcional, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter características que possa ser viável economicamente, né?
Y nos faltó un elemento allí, que es el consumidor, porque alguien puede pasar por la calle, ver la hoja caer, mirar la forma, pensar qué linda forma, qué interesante para hacer la silla, buscar los materiales con los que hacerlo y demás, pero después eso funciona si es que alguien lo usa, si no va a ser una pieza artística de museo.
Isso. Se a gente trabalhar só alinhado à inspiração, à estética, com certeza nós vamos ter um produto conceitual. Um produto, né, como você falou, peça para museu, onde eu vou comprar uma peça, né, claro, para ter ela exposta, enfim, e vou pagar um valor muito alto. Mas, na verdade, o que a gente passa muito aos nossos alunos, enfim, as pessoas que trabalham com a criação, é que o produto tenha que ser comercial. Se um produto entra numa empresa, é desenvolvido, vai para o mercado e não vender, a culpa é do designer, a culpa é do desenvolvedor de produto, que o produto não está bom. Então, a gente sempre procura aliar a questão formal a outros elementos importantes para que esse produto possa ser viável economicamente. Então, não adianta eu ter um produto belo, criativo, artístico, se ele ficar, né, na vitrine e não ser vendido. Então, assim, por isso que eu falo muito do design estratégico. O design, ele tem que ser uma ferramenta que auxilia as empresas nesse processo, né, de construção, de inovação, e ele tem que ser competitivo, né? Não adianta eu ter um produto se ele não vai ser competitivo. Se eu pôr na loja e esse produto vai ficar com valor tão alto, né, que acaba sendo inviável. Então, a função do design é resolver problemas. E um dos grandes problemas que nós temos hoje justamente é o custo, né? É trabalhar um bom produto esteticamente, ergonomicamente, funcionalmente, mas com uma grande barreira ali que é preço, né?
Agora, algo que me imagino em todo momento deve ser complejo de pensar para o diseñador, ou a vezes transferir quando tenés alumnos que te estão escuchando, é todo o que um consumidor precisa, um diseñador industrial lo puede resolver?
Assim, se eu dissesse que é fácil, né, eu estaria iludindo as pessoas. Mas, na verdade, assim, o que nós temos que tentar na hora de desenvolver um produto é tentar fazer uma pesquisa. Eu sempre aconselho os meus alunos, enfim, quando nós vamos desenvolver um produto ou somos contratados por uma empresa, o primeiro passo é fazer uma pesquisa de mercado. A gente tentar descobrir qual é a necessidade e o desejo desse consumidor, né? O que esse consumidor ele busca num produto, né? A gente sabe que muitas pessoas buscam qualidade, outras confortos, outra estética, outros preço baixo. Então, nós temos que alinhar, né, montar um briefing, alinhar o que o consumidor deseja e necessita com o que a empresa quer, né? Então, a gente tem que fazer um casamento, na verdade, né, um arranjo com essas duas situações. Não é fácil, né? Não é, é um belo desafio, por isso que eu digo que o desenvolvedor, o desenhista industrial, ele tem que resolver problemas, né? E ele tem que sempre pensar além do que o consumidor está pensando, né? Muitas vezes a gente cria a necessidade, né? Por exemplo, se até então eu não tinha iPod, não tinha celular, não tinha nada disso. À medida que eu crio essa necessidade, ninguém mais vive sem, né? Então, muitas vezes o papel do design é criar necessidade também. É um belo desafio, né?
Sí, claro. Yamil, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, ¿eh?
Okay.